Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Segredos Financeiros. Esse episódio aqui, ele é patrocinado pela ED Seguros, porque o capítulo fala de viver. A gente vai entrar na parte número 3 do livro, então tem uma pequena introdução, depois a gente vai ler um capítulo chamado Viver com um Propósito, né? A ED Seguros é a corretora de seguros aqui do nosso grupo, que faz seguros de vida e de renda de uma forma que é muito difícil você encontrar quem faça, né? Porque normalmente quando você fala de seguro de vida ou seguro de renda, você tem profissionais vinculados diretamente a uma seguradora que representam uma marca, ou a um escritório de investimentos ou a um banco que representam uma, duas ou três marcas no máximo, e estão sempre ali olhando para a comissão que vão receber, para a meta que precisam bater e toda aquela história que a gente conhece. E a metodologia aqui da ED Seguros, ela passa pelo que a gente chama de leilão de proteções, né? Ou seja, nós temos convênio com 12 seguradoras, que são as maiores seguradoras do nosso país. E quando a gente faz o diagnóstico, por exemplo, da necessidade de quais são as proteções de seguros que o Bruno precisa, né? Ou o Arthur. Imagina o Arthur, que tem um patrimônio tal, é casado com a Caroline, no regime de casamento X, que tem dois filhos, o Arthur e o Bernardo, não sei o que, não sei o que. Então, a partir disso, eu entendo qual é a realidade financeira familiar do Arthur. Isso representa uma necessidade de proteções. Eu preciso de um seguro de vida, de tanto e tal, com essas características e assim por diante, né? E quem é o Arthur? É um empresário? É um autônomo? Não é? E assim por diante. E aí, na hora que a gente identifica, que vem a mágica, né? Que é por ter este convênio multiplataforma. Então, quando eu falo multiplataforma, é com, de novo, com Prudential, com Icatu, com Sul América, com Porto Seguro, com Mafre, com 12 seguradoras. Muito consolidadas. E aí a gente faz a pesquisa, que a gente chama de leilão de proteções, identificando onde que é mais barato para o Arthur contratar cada uma das proteções que ele precisa. E depois a gente faz análise combinatória disso, porque eventualmente uma proteção que o Arthur precisa no seguro de vida dele, ela está mais barata na seguradora A. Mas eu só consigo contratar essa cobertura na seguradora A se eu contratar a outra cobertura lá também que o Arthur precisa. Sendo que essa outra cobertura na seguradora A é caríssima. Então, por mais que aquela primeira cobertura que está mais barata na seguradora A, por mais que ela esteja mais barata lá, não dá para contratar lá. Eu tenho que procurar outra. Então, isso é literalmente um Lego, né? Essa análise combinatória. E quando a gente constrói a solução dessa forma, a mágica acontece, que é o Arthur, ou você que está me escutando, consegue contratar o seguro de vida com as proteções que ele precisa, pagando 30% menos, 40% menos, em alguns casos 60% menos, né? Então, assim, é uma super solução para empresas e uma super solução para todos nós, né? Porque um bom planejamento financeiro, em quase todas as oportunidades, vai dizer que você precisa de um seguro. Então, se você quiser, né, fazer uma análise gratuita desse Lego na sua vida, para você proteger a sua família, é só você mandar uma mensagem no Instagram da Empreender Dinheiro, tá? @empreendedinheiro, ou clicar no link que a gente vai colocar aqui na descrição. Beleza? Então, muito obrigado aí à turma da ED Seguros por patrocinar aqui esse nosso podcast, esse episódio de hoje. Comigo, Bruno Maia Soares. Podemos começar, Brunão?
Vamos nessa. Começa aqui a parte 3 do livro Resultados Extraordinários, explorando as possibilidades que há dentro de você.
É isso aí. E começar seria sacanagem. Já comecei, já dei um super recado aqui, né? Vamos lá. Mesmo quem está na trilha certa se atropela se ficar lá parado, né? Então, o autor começa com essa frase aqui e ele entra aqui na introdução dessa parte número 3 do livro, falando sobre resultados extraordinários. A vida tem um ritmo natural que se torna uma fórmula simples para implementar a única coisa e alcançar resultados extraordinários. Propósito, prioridade e produtividade. Quando juntas, essas três partes ficam conectadas para sempre, continuamente confirmando a existência umas das outras na nossa vida. Essa conexão leva às duas áreas, uma grande e outra pequena, em que você aplicará a única coisa. Sua única coisa grande é o seu propósito e sua única coisa pequena é a prioridade com que você age para alcançá-lo. As pessoas mais produtivas começam pelo propósito e o usam como bússola, permitindo que seja a força guia na hora de determinar o nível de prioridade que direciona suas ações. Esse é o caminho direto para resultados extraordinários. Pense em propósito, prioridade e produtividade como três camadas de um iceberg. Como normalmente apenas um nono de um iceberg fica acima da água, o que você vê é apenas a ponta de toda a massa que está ali. É exatamente assim que produtividade, prioridade e propósito se relacionam. O que vemos é determinado pelo que não vemos. De novo, o que nós vemos é determinado pelo que nós não vemos. E aí, para quem está acompanhando aqui eu sei que no Spotify consegue ver, né, Bruno? Tem uma imagem aqui de um iceberg, onde acima do nível da água tem a produtividade, logo abaixo a prioridade e a grande massa, que é a base que sustenta o iceberg, é o propósito. Quanto mais produtivo é alguém, mais propósito e prioridade ele tem. O mesmo acontece com as empresas, com o resultado adicional do lucro, por exemplo. O que é visível ao público, produtividade e lucro, ele está fazendo essa associação aqui, está sempre sustentado pelo material que constitui um alicerce, que é o propósito e a prioridade. Todos os empresários querem produtividade e lucro, mas muitos não percebem que o melhor caminho para conseguir as duas coisas é através da prioridade direcionada pelo propósito. A produtividade pessoal é a base do lucro de todas as empresas. As duas coisas são inseparáveis. Uma empresa com funcionários improdutivos não tem como, por magia, ter lucros gigantescos. As grandes empresas são feitas por cada pessoa produtiva que nelas trabalha. E, é claro, as pessoas mais produtivas recebem as maiores recompensas das empresas. A conexão entre propósito, prioridade e produtividade determina até que altura chegam as pessoas bem-sucedidas e as empresas lucrativas. Entender isso é essencial para obter resultados extraordinários. E com essa introdução, a gente entra aqui no capítulo do nosso episódio de hoje, que é viver com propósito. Viver não é se encontrar, viver é se criar. Então, como podemos usar o propósito para criar uma vida extraordinária? Ebenezer Scrooge nos ensina. Né? Então vamos lá, Ebenezer Scrooge nos ensina. Homem de coração frio, sovina e ganancioso, que desprezava o Natal e todas as coisas que trazem felicidade para as pessoas, Ebenezer Scrooge poderia ser o pior candidato possível a ensinar alguma coisa sobre a vida. No entanto, é isso que ele faz no clássico Uma Canção de Natal, escrito por Charles Dickens em 1843. A história redentora da transformação de Scrooge, de pessoa mesquinha, insensível e mal amada, em um homem atencioso, carinhoso e querido, é um dos melhores exemplos de como nosso destino é determinado por nossas decisões, como nossa vida é moldada por nossas escolhas. Mais uma vez, a ficção nos dá uma fórmula que todo mundo pode seguir para criar uma vida extraordinária com resultados extraordinários. Vamos relembrar essa famosa história atemporal. Conhece, Brunão? Também não. Numa noite de Natal, Ebenezer Scrooge é visitado pelo fantasma do falecido Jacob Marley, seu ex-sócio. Não sabemos se é sonho ou realidade, mas o Marley lamenta: "Vim aqui esta noite alertar que você ainda tem uma chance e uma esperança de escapar de um destino igual ao meu. Você será assombrado por três fantasmas, um do passado, um do presente e um do futuro. Lembre-se do que aconteceu entre nós." Dickens, que é o autor, descreve Scrooge, que é o personagem, como um homem cujas feições idosas estão congeladas pela frieza que existe dentro dele. De punhos fechados, cabeça baixa e sempre obrigando os outros a se matar de tanto trabalhar, Scrooge paga o mínimo possível a seus empregados e fica com o máximo que pode. É cheio de segredos e solitário. Ninguém jamais o cumprimenta na rua. Ninguém se importa com ele porque ele não se importa com ninguém. É um velho amargo, mau e ganancioso, de olhar frio e coração gelado, sem qualquer perspectiva de derreter o gelo. Ele tem uma existência solitária e o mundo acaba sofrendo por isso. No decorrer da noite, os três fantasmas visitam Scrooge para lhe mostrar seu passado, seu presente e seu futuro. A partir dessas três visitas, ele percebe como se tornou o homem que é. Como sua vida está se desenrolando no momento atual e o que acontecerá com ele e com as pessoas ao redor. É uma experiência aterrorizante que o deixa visivelmente abalado quando acorda no dia seguinte. Sem saber se foi real ou não, mas perplexo ao descobrir que permanece no presente, Scrooge percebe que ainda há tempo para alterar o seu destino. Tonto de alegria, ele corre para a rua e instrui o primeiro menino que encontra a comprar o maior peru da feira e mandá-lo anonimamente para a casa de seu único empregado, Bob Cratchit. Ao ver um cavalheiro que ele um dia censurou por pedir doações para os necessitados, pede perdão e promete doar enormes quantias. Ebenezer Scrooge então chega à casa de seu sobrinho, onde pede perdão por ter sido tão tolo durante tanto tempo e aceita o convite para o jantar natalino. A esposa e os convidados do sobrinho, chocados com sua alegria sincera, mal conseguem acreditar que aquele é o Scrooge. Na manhã seguinte, o seu funcionário, Bob Cratchit, depois de chegar atrasado ao trabalho, é confrontado por Scrooge. Que negócio é esse chegar a essa hora? Não vou mais admitir esse tipo de coisa. Antes mesmo de assimilar isso, o incrédulo Cratchit ouve: portanto, vou aumentar o seu salário. A partir daí, Scrooge se torna benfeitor da família Cratchit. Encontra um médico para o pequeno Tim, o filho inválido de Cratchit, e se torna uma espécie de segundo pai para ele. Pelo resto da vida, Scrooge dedica seu tempo e seu dinheiro a fazer tudo o que pode para tornar a vida dos outros melhor. Com essa história simples, Dickens mostra uma fórmula simples para criar uma vida extraordinária. Viva com um propósito. Viva segundo prioridades. Viva para a produtividade. Pensando nessa história, creio que Dickens revela o propósito como uma combinação de para onde estamos indo com o que é importante para nós. Ele sugere que nossa prioridade é aquilo a que damos maior importância e que nossa produtividade resulta de nossas ações. Mostre a vida como uma série de escolhas conectadas, em que nosso propósito estabelece nossa prioridade e nossa prioridade determina a produtividade das nossas ações. Para Dickens, nosso propósito determina quem somos. Scrooge é transparente e fácil de ser entendido, por isso vamos revisitar uma canção de Natal, que é o livro, pelas lentes da fórmula de Dickens. No ponto em que entramos na vida dele, o propósito de Scrooge é obviamente acumular dinheiro. O velho passa a vida trabalhando para ganhá-lo, estando a sós com ele, né, com o dinheiro. Gosta mais de dinheiro do que das pessoas e acredita que esse é o fim que justifica qualquer meio. Baseado nesse propósito, sua prioridade é simples: ganhar o máximo possível. Para Scrooge, o que importa é acumular moedas. O resultado disso é que sua produtividade está sempre direcionada para ganhar dinheiro. Quando tira uma folga do trabalho de ganhá-lo, ele conta dinheiro para se divertir. Ganhar, acumular, emprestar, receber, contabilizar. Essas são as ações que preenchem seus dias. Porque ele é ganancioso, egoísta, não se comove com a condição humana de quem está ao seu redor. Seguindo seus próprios padrões, Scrooge é tremendamente produtivo na realização de seu propósito. Seguindo os padrões de qualquer outra pessoa, sua vida é um horror. Esse seria o fim da história se não fosse a perspectiva fornecida a Scrooge por seu ex-sócio, Jacob Marley. Não quer que aconteça a Scrooge o mesmo que aconteceu a ele. Assim, depois de ser assombrado pelos fantasmas, o que acontece com Scrooge? Segundo o relato de Dickens, seu propósito muda, o que muda sua maior prioridade, o que, por sua vez, muda o foco da sua produtividade. Então, essa é a relação que o autor está construindo aqui, né? Quando muda o propósito, a prioridade muda, e quando muda a prioridade, o foco da produtividade muda também. Depois da intervenção de Marley, Scrooge sente o poder transformador de um novo propósito. E quem ele se torna? Bom, vamos dar uma olhada. Quando a narrativa termina, o propósito de Scrooge não é mais o dinheiro, e sim as pessoas. Agora ele se importa com os outros, com a situação financeira e a condição física deles. Ele se vê em relacionamentos felizes, ajudando os outros de todas as maneiras possíveis. dá mais valor a ajudar as pessoas do que a juntar dinheiro e acredita que o dinheiro é bom pelo bem que ele pode trazer. Qual é a prioridade dele? Se antes o Scrooge cuidava do dinheiro e usava as pessoas, agora ele usa o dinheiro para cuidar das pessoas. Sua prioridade máxima é ganhar o máximo de dinheiro possível para ajudar o maior número possível de pessoas. Suas ações. Ele é produtivo ao usar cada centavo possível para ajudar os outros. A transformação é notável. A mensagem é inconfundível. Quem nós somos e aonde queremos ir determinam nossas ações e nossas realizações. Uma vida com propósito é a mais poderosa de todas e a mais feliz. Felicidade de propósito. O que é isso? Pergunte a algumas pessoas o que elas querem da vida e a maioria esmagadora das respostas será ser feliz. Apesar de todos termos uma ampla variedade de respostas específicas, o que a maioria de nós deseja é a felicidade. No entanto, ela é a coisa que a maioria de nós menos entende. Não importam as motivações, a maior parte do que fazemos na vida se destina, em última instância, a nos fazer felizes. Mas entendemos tudo errado. A felicidade não acontece como pensamos. Para explicar, quero contar uma história antiga. É a história da tigela de esmolas. Como é que ela é? Certa manhã, ao sair do palácio e encontrar um pedinte, o rei pergunta a ele: "O que é que você quer?" O pedinte ri. O senhor pergunta como se pudesse realizar meu desejo. E o rei reage ofendido. Claro que posso. O que é? Então o mendigo fala: pense duas vezes antes de prometer qualquer coisa. Bom, aquele não era um pedinte comum, e sim o mentor do rei numa vida passada, que prometeu naquela existência anterior o seguinte: tentarei fazer você acordar na próxima vida. Você desperdiçou esta, né? Mas eu voltarei para ajudá-lo. E sem reconhecer o amigo, o rei insiste: darei qualquer coisa que pedir, porque sou um rei muito poderoso, capaz de realizar qualquer desejo. Então o pedinte diz: é um desejo muito simples. O senhor pode encher esta tigela de esmolas? Claro, responde o rei. Instruiu seu ajudante a encher de dinheiro a tigela de esmolas do homem. O ajudante faz isso, mas o dinheiro desaparece ao ser derramado na tigela. Ele derrama mais e mais, porém o dinheiro some. A tigela de esmolas permanece vazia. A história se espalha e uma multidão se forma. Com o prestígio e o poder em jogo, o rei diz ao ajudante: se eu tiver de perder o reino, estou pronto para isso, mas não posso ser derrotado por este pedinte. E continua a derramar suas riquezas na tigela. Diamantes, pérolas, esmeraldas, seu tesouro está se esgotando. Mas a tigela parece não ter fundo. Tudo que é colocado nela desaparece imediatamente. Por fim, enquanto a multidão permanece em silêncio absoluto, o rei se ajoelha aos pés do pedinte e admite a derrota. Você venceu. Mas antes de ir, satisfaça minha curiosidade. Qual é o truque desta tigela de esmolas? O mendigo responde com humildade: não há truque. Ela simplesmente é feita do desejo humano. Bem, vamos ver onde é que o autor quer nos levar aqui, né? Um dos maiores desafios é garantir que nosso propósito de vida não se transforme numa tigela de esmolas, um poço sem fundo feito de desejo que busca continuamente a próxima coisa que nos fará felizes. Isso é fracasso na certa. Ganhamos mais dinheiro e adquirimos mais bens, quase sempre pelo prazer que estamos tendo ou que esperamos que isso nos traga. De certo modo, até que dá certo. Conseguir dinheiro ou algo que desejamos pode fazer subir nosso medidor de felicidade por um momento. Depois ele desce de novo. Com o correr das eras, nossas maiores mentes pensaram na felicidade e suas conclusões são quase sempre as mesmas. Ter dinheiro e bens não leva automaticamente à felicidade duradoura. O modo como as circunstâncias nos afetam depende de como as interpretamos em relação à nossa vida. Se não temos uma visão do quadro geral, é fácil cairmos na busca serial do sucesso. Por quê? A gente se acostuma rápido. Isso acontece com todo mundo e termina por nos deixar entediados, procurando algo novo para fazer, para obter ou para ter. Pior, podemos nem mesmo parar ou diminuir a velocidade e desfrutar o que temos porque nos levantamos automaticamente e partimos para outra coisa. Se não tomamos cuidado, acabamos quicando de uma realização e uma aquisição para outra aquisição e outra realização sem tirar um tempo para desfrutar de verdade. Esse é um bom modo de continuarmos mendigos, e o dia em que percebemos isso é o dia em que nossa vida muda para sempre. Então, como podemos encontrar a felicidade duradoura? E ele grifa aqui dizendo o seguinte: a felicidade acontece no caminho para a realização. Isso está totalmente conectado com a importância de encontrar a suficiência, né? O John Bogle ali no livro A Psicologia Financeira, contando aquela história lá, que cara, o cara nunca vai ter o que é suficiente, ele é um escravo de algemas de ouro. Pois bem, Martin Seligman, ex-presidente da Associação Americana de Psicologia, acredita que existem 5 fatores que colaboram para a nossa felicidade. Emoção positiva, prazer positivo, relacionamentos, engajamento e significado. Dessas coisas, ele acredita que o engajamento e o significado são as mais importantes. O modo mais seguro de encontrar a felicidade duradoura é se engajar mais no que se faz. É também encontrando meios de tornar a vida mais significativa. Quando nossas ações cotidianas atendem a um propósito maior, a felicidade mais poderosa e duradoura pode se realizar. Veja o dinheiro, por exemplo. Como representa, ao mesmo tempo, a obtenção de alguma coisa e o potencial para obter mais, ele serve como ótimo exemplo. Muitas pessoas não somente se equivocam com relação a como ganhar dinheiro, mas também a como ele nos torna felizes. Já ensinei todo tipo de pessoa a ganhar dinheiro, desde empreendedores experientes até alunos do ensino médio. E sempre que pergunto quanto dinheiro você quer ganhar, recebo a mesma resposta: não sei. Então pergunto: você sabe dizer qual é a sua definição de uma pessoa financeiramente rica? Sempre recebo números que começam com 1 milhão de dólares e vão se aumentando. Quando pergunto como chegaram a essa resposta, eles dizem: parece muito. E eu digo: é e não é, depende do que você faria com ele. Acredito que as pessoas financeiramente ricas são as que ganham dinheiro suficiente sem ter de trabalhar para financiar seu propósito de vida. O grande problema desse conceito, fazendo um parênteses aqui, tem a ver com o que ele falou agora há pouco tempo, né? Que você vai experimentando as coisas e querendo mais e tal. Tem um livro que eu nunca li, mas que chama O Paladar Não Retrocede. É que o título, ele traduz muito isso, né? Achei bem inteligente. O livro também não vou ler, porque fala de gestão de marcas de luxo e tal. Então tá fora um pouco assim do repertório que eu busco. Mas, apesar de ser um assunto bem interessante. Mas é isso, né? O grande problema é que a pessoa que faz a conta da independência financeira, ela pensa conforme o status atual. Então ela fala o seguinte: porra, se eu tivesse uma renda que já... Vamos supor que a pessoa tem uma renda ativa de 10 mil. Ela fala: porra, se eu tivesse uma renda passiva de 15, né, que é 50% mais do que o meu padrão de vida hoje, se eu tiver uma gestão orçamentária saudável, então se eu ganho 10 eu não vou gastar mais do que isso, então 15 mil, então que seja 20. Sendo que o dia que o cara tiver a quantidade de dinheiro para gerar uma renda passiva real e líquida de impostos de 20, essa quantidade de dinheiro vai abrir uma quantidade de possibilidades que vai fazer com que um custo de vida de 10 ou até mesmo 20 não pareça mais algo que me torna feliz. Essa grande armadilha, que passar por ela é bem difícil, né? Pois bem, perceba que essa definição, voltando à leitura aqui, perceba que essa definição apresenta um desafio para qualquer um que a aceite. Para ser financeiramente rico, você precisa ter um propósito. Ou seja, sem propósito, você jamais vai saber quando acumulou dinheiro suficiente e jamais será financeiramente rico. Não é que o dinheiro não vá fazê-lo feliz. Até certo ponto, isso certamente pode acontecer. Mas chega um momento em que o efeito acaba. A motivação para ganhar mais dinheiro vai depender do seu motivo para desejar mais. Já foi dito que os fins não deveriam justificar os meios. Mas tome cuidado. Qualquer fim que você busque só criará felicidade através dos meios necessários para alcançá-la. Querer mais dinheiro só para ter mais não trará a felicidade que você busca. A felicidade acontece quando você tem um propósito maior do que alcançar mais realizações. E é por isso que dizemos que a felicidade acontece no caminho para a realização. E aí vem um outro tema aqui deste mesmo capítulo, caminhando para o final dele, que é o poder do propósito. O propósito é o caminho direto para o poder e é a fonte definitiva da força pessoal, força de convicção e força para perseverar. A receita para resultados extraordinários é saber o que é importante para você e executar doses diárias de ações que estejam alinhadas com isso. Quando você tem um propósito nítido, a clareza chega mais depressa. O que leva a mais convicção. O que, por sua vez, leva a decisões mais rápidas. Quando você toma decisões mais rápidas, geralmente toma as primeiras decisões e pode fazer as melhores escolhas. E quando você faz as melhores escolhas, tem a oportunidade de passar por experiências melhores. É assim que saber para onde você está indo ajuda a levá-lo aos melhores resultados e experiências que a vida tem a oferecer. Além disso, ter um propósito ajuda quando as coisas não são favoráveis. Às vezes a vida fica difícil e não há como evitar. Se você mirar alto o suficiente e viver por tempo suficiente, terá a sua cota de tempos difíceis. Tudo bem, todo mundo passa por isso. Saber por que você está fazendo alguma coisa proporciona a inspiração e a motivação que darão a transpiração extra necessária para perseverar quando as coisas não forem favoráveis. Permanecer numa mesma coisa por tempo suficiente para o sucesso aparecer é uma exigência fundamental para alcançar resultados extraordinários. Essa frase ele não grifou, mas eu vou grifar aqui. Permanecer numa mesma coisa por tempo suficiente para o sucesso aparecer é uma exigência fundamental para alcançar resultados extraordinários.
Muito alinhado com o naval isso aqui.
Oi?
Muito alinhado com o naval essa frase.
Muito aqui. Alinhado com o naval isso aqui. Muito alinhado com o naval. Tem até um tema do naval que ele fala, porra, não conheço ninguém que é inteligente, que é bom e dedicado, que ficou tempo suficiente, que esse cara em algum momento ele chega lá. Ou começa a ter bons resultados. O propósito proporciona cola definitiva que pode ajudá-lo a permanecer grudado no caminho que escolheu. Aqui tem uma conexão, né? Porque só a frase permanecer numa coisa por tempo suficiente para o sucesso aparecer é uma exigência para que você tenha resultados extraordinários não está necessariamente ligado com o propósito. Mas depois ele cola dizendo que o propósito é essa cola que vai fazer você ficar tempo suficiente numa coisa, né? Quando o que você faz combina com o seu propósito, sua vida entra no ritmo e seus passos parecem combinar com o som que está na sua cabeça e no seu coração. Viva com o propósito e não fique surpreso se começar a cantarolar mais e até mesmo a assobiar no trabalho. Quando pergunta a si mesmo, qual é a única coisa que eu posso fazer na minha vida e que significaria o máximo para mim e para todo mundo, de modo que ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil e necessário. Ou seja, pergunta de foco, né? Você está usando o poder da única coisa para levar a propósito da sua vida. E ele fecha com três grandes ideias. Deixa eu ver se são três. Três grandes ideias. Primeira delas. Gostei dessa parte aqui, desse finalzinho aqui. Primeira grande ideia, felicidade acontece no caminho para a realização. Todos queremos ser felizes, mas procurar a felicidade não é o melhor modo de encontrá-la. O caminho garantido à felicidade duradoura é atrelar sua vida a algo maior, colocar significado e propósito às suas ações cotidianas. E o mais curioso aqui, ou paradoxal aqui, é algo maior, perseguir algo maior, vai te levar aos momentos difíceis. Porque algo é maior, por definição, é desafiador. Então a felicidade está em perseguir coisas que não são fáceis, que vão trazer dor e que são desafiadoras. Segunda grande ideia, descubra qual é o seu grande porquê, né? Muito numa linha Simon Sinek aqui. Descubra o seu propósito se perguntando o que é que te impulsiona. O que o faz se levantar pela manhã e o mantém em frente quando está cansado e desgastado. Algumas vezes chamo isso do seu grande porquê. Esse é o porquê de você estar empolgado com a vida. Esse é o porquê de fazer você fazer o que você faz. E terceira e última grande ideia, na falta de uma resposta, escolha uma direção. Propósito pode parecer uma coisa pesada, mas não precisa ser. Pense nele simplesmente como a única coisa que, mais do que qualquer outra, você quer relacionar com sua vida. Tente anotar algo que você gostaria de realizar e depois descreva como faria isso. Para mim é mais ou menos assim. Meu propósito é ajudar as pessoas a ter uma vida, a ter a melhor vida possível através dos meus ensinamentos, meus treinamentos e meus textos. Então, como é minha vida? Minha única coisa é ensinar e tem sido isso há quase 30 anos. No início era ensinar a clientes sobre o mercado e como tomar decisões ótimas. Depois passou a ser ensinar a vendedores na sala de aula em reuniões sobre vendas individualmente. Mais tarde foi dar aulas sobre gestão de empresas. Em seguida passou a ser ensinar os modelos estratégicos dos grandes empreendedores para obter alto nível de realização. E nos últimos 10 anos tem sido ensinar em seminários sobre princípios específicos de aprimoramento de vida. O que eu ensino é o mesmo que uso depois, nos treinamentos, e é sustentado pelo que escrevo. Escolha, enfim, ou seja, fechando aqui o capítulo, escolha uma direção, comece a andar e veja o que acha. O tempo traz clareza e se você descobrir que não gosta desse caminho, pode mudar a direção. Afinal de contas, a vida é sua. Bruno Maia Soares.
Capítulo legal. Eu tava lendo o capítulo aqui, eu não lembrava do final e tava fazendo algumas críticas mentais aqui. Porque tem muita gente que fala sobre propósito e propósito, eu acho que é um tema que causa um certo desconforto em algumas pessoas. Porque não é óbvio pra todo mundo, né? Eu sou uma dessas pessoas, assim. Eu não tenho esse propósito muito claro, muito bem definido na minha vida. E às vezes quando eu escuto as pessoas falando sobre isso, eu fico um pouco desconfortável por não achar algo tão simples, descobrir qual é o meu propósito.
Legal você falar isso, porque eu tenho certeza que muita gente se identifica, tá?
E aí eu acho que no final aqui ele deixou duas boas sugestões, né? Uma que é aplicar a pergunta de foco, né, para descobrir esse propósito, né, ou para tentar, né, chegar a uma pista ali, que é qual é a única coisa que posso fazer na minha vida e que significaria o máximo para mim e para o mundo, de modo que ao fazê-la todo o resto se torne mais fácil e necessário. Aí tem que passar anos talvez pensando nisso aqui para chegar numa resposta, mas pelo menos ele deixou aqui uma solução prática. E no final, quando ele diz, na falta de uma resposta, escolha uma direção. Também muito bom.
É porque isso tira o peso do passar anos, né? Assim, cara, pilota isso aqui, que seja essa direção, e tudo bem se não for isso, né? Você percebe se for, né? Que é um pouco da via negativa do Taleb ali, né? O cara, porra, fiz um curso, paguei uma mensalidade cara de yoga e fui 3 vezes e desisti. Foi a pior coisa que eu fiz. Não foi. Você sabe mais uma coisa que não é pra você, né? E tem valor em saber o que é pra você e tem muito valor em saber o que não é pra você também. Muito bom, Brunão.
Um outro ponto aqui que eu achei legal do capítulo é que ele foi lá, a Tihavec aqui, né, que o Segredo da Mente Milionária, ele traz aquela ideia, né, do pensamento gera sentimento, que geração gera resultados. E ele trouxe aqui pra essa ideia do propósito, prioridade e produtividade. Né, que o propósito ajuda você a definir o que é prioridade e, consequentemente, as suas ações ali do dia a dia, né, que vai gerar a sua produção, a sua produtividade e vai estar relacionado com o propósito. Achei legal também essa forma de enxergar aqui.
Exatamente. Pois bem, temos um capítulo que é um convite a reflexões, né? Para mim, o que eu guardei desse capítulo, mais do que a temática central, é a ideia de que o propósito é a cola que me permite continuar fazer o que eu tenho que fazer por tempo suficiente. Muito bom. Pois bem, se você chegou conosco até aqui, que legal, muito obrigado pela sua companhia. Lembrando, né, aquele recado que eu dei no início lá da turma da ED Seguros, se você quiser uma análise para proteger você e sua família pagando o mínimo por isso, clica no link aqui da descrição ou manda uma mensagem lá no Instagram, @empreenderdinheiro. Brunão, muito obrigado aqui pela companhia. Você que está conosco também, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra no próximo episódio para falar sobre a conexão disso tudo que falamos aqui com prioridade. Ou seja, entrando no modo mais de execução, mais como é que você traduz isso na prática no dia a dia. Tenho certeza que você vai gostar muito também. Por isso, te espero lá no próximo episódio. Um forte abraço.